Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, hoje no nosso programa queremos falar de família. E isso tomando a ocasião da memória litúrgica de São Luís e Santa Zélia Martin, que foi no dia de ontem. Mas como eles se casaram do dia 12 para o dia 13, é também de alguma forma no dia de hoje. Então vamos pegar os pais de Santa Teresinha como nossos intercessores no céu e falar um pouco de família. E por que é que é necessário falar de família para que a gente compreenda com profundidade não somente a doença que a nossa sociedade padece e que nossas famílias estão padecendo, mas compreendamos com profundidade por onde está a solução, ou seja, por onde passa a solução, tanto para a sociedade como para você, família cristã. Então, na primeira parte dessa nossa transmissão, nós vamos falar, em primeiríssimo lugar, da realidade da família natural. Ou seja, o que é que realmente é uma família? Vamos tentar compreender e perceber isso. Talvez a abordagem seja um pouco diferente daquilo que você está acostumado a pensar, mas se a gente não fizer uma análise filosófica profunda do que é que está causando a destruição da nossa sociedade, nós não vamos nunca encontrar o remédio. Então, em primeiríssimo lugar, vamos olhar para a natureza da família. Não dá para falar da natureza da família se antes a gente não falar da natureza humana. Deixa eu dizer isso aqui, é um conceito filosófico que as pessoas perderam a noção. Ou seja, as pessoas não sabem mais distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Ou seja, no mundo que nós vivemos, as pessoas estão vendo a dificuldade, estão tendo uma verdadeira dificuldade de distinguir um ser humano de um animal. Não somente porque nas teorias de Darwin o homem é somente um macaco que perdeu os pelos e aprendeu a caminhar de forma ereta, mas até mesmo comparado com outros animais mais primitivos, as pessoas perderam a noção da dignidade humana, o que é a grandeza do ser humano e o que distingue o ser humano dos animais. Só para contar um pouco a partir de um episódio bíblico, quando Deus criou Adão e Eva, né? Antes de criar Eva, Deus fez passar diante de Adão todos os animais. E Adão fez uma coisa, ele deu nome aos animais. Para nós pode parecer uma coisa assim boba, mas se você for olhar em profundidade, o que quer dizer dar nome aos animais? Quer dizer que ele foi distinguindo a substância, distinguindo a natureza, distinguindo que uma coisa é um macaco, outra coisa é uma vaca, outra coisa é uma galinha. São realidades diferentes. Ele não somente foi dando nomes, ele foi vendo que são realidades, são seres diferentes, substâncias diferentes. Deixa eu explicar para você O que quer dizer substância diferente? Parece uma coisa assim, fora do. Mas o que acontece é que você tem o ovo fecundado da galinha. Ele está fecundado. Aquilo lá já é uma galinha. Sim, já é. Já é vida de galinha. Está fecundado. Quando a galinha choca o ovo, ela não põe mais nada lá dentro. O pintinho vai se desenvolvendo, já tem vida de galináceo ali, já tem a substância. E vai mudando. Agora, quando nasce o pintinho, se você fotografa o pintinho, e se você fotografa o ovo, você diz: nossa, como é diferente. Sim, é diferente na sua aparência externa. Mas existe, houve uma mudança imensa. E se você fotografa ainda, além do pintinho, fotografa a galinha ou o galo adulto, você tem três coisas bem diferentes uma da outra. Mas você sabe que é a mesma substância. Por quê? Porque aquele ovo de galinha jamais irá mudar num macaco. Jamais irá mudar numa pedra. Os filósofos, gente, pararam para pensar sobre isso, e você não para para pensar sobre isso, mas isso que eu estou dando aula para você é aula de filosofia, e é necessário que você entenda um pouquinho de filosofia, senão você não vai entender o que é família. Veja, por que que os filósofos criaram o conceito de substância? Porque eles notaram que nas mudanças das coisas tem algo que é constante. Muda a aparência, muda tudo, muda o tamanho. O ovo é desse tamanho, o pintinho é um pouco maior, o galo é bem maior. As penas do galo são diferentes da penugem do pintinho, que é diferente do ovo, que não tem pena nenhuma. Vejam como tudo que eu sou capaz de ver num laboratório, que eu ponho lá no microscópio para analisar, do ovo, do pintinho e do galo, parece ser tudo diferente. A mensuração, a capacidade de você olhar sensivelmente para essas três realidades, parece tudo tão diferente. Só que acontece o seguinte: existe algo no mundo real, de verdade, que é constante. Sabe por quê? Porque o ovo nunca será macaco. Se você plantar um ovo no chão, não irá nascer um coqueiro. Isso quer dizer que ali naquele ovo tem um ser, algo que tem a capacidade de mudar e ser pintinho e depois ser galo. E uma pedra não tem a capacidade de ser pintinho e de ser galo. E um caroço de manga não tem essa capacidade também. Então quer dizer que existe um ser constante. Ali tem coisa, tem uma coisa. Isso que a gente chama de substância. É aquilo que, mesmo que mudem todos os acidentes, todas as aparências, existe um ser ali constante que continua. Pois bem, a nossa cultura atual, que está sendo manipulada numa engenharia social louca, os nossos filhos que são educados, você que é manipulado pelos meios de comunicação, as pessoas perderam a capacidade de ver isto. Sim, houve um emburrecimento da cultura humana, da civilização. Veja, o macaco, ele não vê continuidade entre o ovo, o pintinho e o galo. Por quê? Porque ele não tem inteligência. Para o macaco, são três coisas bem distintas. E se você acha que são três coisas bem distintas e não enxerga que existe um ser no ovo que não está lá na pedra, que não está lá no caroço de manga. Mas esse ser do ovo está no pintinho e está no galo. Se você não enxerga isso, me desculpe, sua inteligência está bem subdesenvolvida, né? Você tem problema. Você tem problema. Você precisa desenvolver isso. E isso faz parte desse esforço filosófico, de você enxergar. E isso não é, ah, não, porque esta é a sua filosofia, Padre Paulo, porque o senhor é aristotélico tomista, etc. Não é filosofia, poxa vida. É filosofia, mas não é a minha filosofia. É a realidade, cara. É a realidade. E você concorda com essa realidade, só que você não para pensar. Porque se você achasse, você fosse um filósofo pós-moderno dizendo não, não existem substâncias, não tem essa continuidade que você está vendo, então você não podia ter granja, crescer galinhas, e no entanto, os revolucionários que não enxergam a filosofia verdadeira das coisas, eles continuam comprando, sei lá, ovos para que nasçam galinhas para ter granja. E o que você acharia, então, se eu vendesse para você uma caixa de pedra ao invés de vender uma caixa de ovos para ver se sai galinha de lá de dentro? Você não ia entrar com um processo contra mim? Então, veja, é uma sociedade incoerente e racional. Você não admite substâncias quando se trata daquilo que nós vamos falar daqui a pouco, do ser humano. Mas você admite a substância de uma pedra e de um ovo. Pois bem. Então as coisas têm uma substância, têm uma natureza. A natureza de ovo é diferente da natureza de pedra. De lá sai pintinho, da pedra não sai pintinho. Entendeu o que é natureza, substância, ser, lá? Não é algo, não é nada que você veja externamente, mas aplicando a sua inteligência, você é capaz de, pelos dados externos, chegar na substância da coisa, que pode ser bem diferente. Porque a substância, no fundo, é indetectável pelos sentidos, ela só é detectável pela inteligência. Eu detecto a substância de galináceo no ovo e no galo adulto, e não detecto na pedra, porque eu apliquei minha inteligência. Eu fui capaz de ver as substâncias das coisas, ter uma noção daquilo que é a substância da coisa. Pois bem, os seres humanos têm substância. Os seres humanos, quando a gente usa a palavra natureza, é outra forma de dizer substância. Então, o ser humano, ele tem um jeito de ser, que não é o jeito de ser nem da vaca, nem do galo, nem do macaco, nem da pedra, nem da palmeira, e nem da mangueira. O ser do ser humano. De tal forma que, quando você quer que o ovo se desenvolva permanecendo na mesma substância de galináceo vivo, você não pega o ovo, coloca no chão e começa a regar. Não é isso? Você não faz isso. É louco. O ovo vai apodrecer no chão. Enterra o ovo e põe água nele. Quem sabe brota pintinho. Não é assim, cara. Existe, você conhecendo a natureza do ovo e a natureza da semente, de uma árvore, de uma planta, você vê que você trata de um jeito e você trata de outro. Você quer o desenvolvimento daquilo, então você precisa obedecer à natureza da coisa. Ora, você quer o desenvolvimento do ser humano. Você não pode educá-lo como macaco que você treina no circo. Nós não somos focas que você dá um peixinho quando a foca acerta e dá uma surra quando a foca não te obedece. Existe algo de diferente. Se você não vê a diferença entre um ser humano e os animais, eu só posso lamentar a sua falta de inteligência. Porque inteligência é exatamente isso. Inteligência é intus legere. Quantos filosofinhos, né, que receberam bacharelado em filosofia e não, porque não é assim. Agora, na filosofia moderna, os livros já não falam mais isso, porque tal filósofo fala de tal coisa. Kant diz que nós não temos acesso ao noúmeno. Já Hegel diz que é uma dialética, etc. e tal. É, então faça dialética entre a pedra e o ovo para ver se sai uma vaca. Você tem somente cultura filosófica. Você... Simplesmente o que você faz é ficar decorando livro, quando muito, decorando chavões de filósofos, mas não para para pensar na substância das coisas. Os seres humanos têm uma natureza. Então, essa natureza, assim como um personal trainer numa academia, ele estuda a natureza, o comportamento do músculo humano. E ele sabe como desenvolver aquele músculo. Então, ele sabe calcular qual é a carga de peso, ele sabe qual é o alimento que você tem que tomar, qual é o comportamento, porque ele estudou aquela natureza, ele sabe como transformar aquele músculo no músculo maior. É uma natureza, ele está obedecendo o ser da coisa. Assim como existe uma natureza e o personal trainer estuda o seu corpo para desenvolver o músculo, existe interiormente no ser humano uma realidade que precisa ser desenvolvida, é a sua alma. São as suas virtudes. O que é virtude? Virtude, né, é, segundo a raiz grega da coisa, né, areté, é aquilo que faz com que a coisa realize aquilo que lhe é próprio, de forma excelente. O que é próprio de forma excelente, sei lá, qual é a virtude de uma faca? Você pega a faca. E a virtude, a faca virtuosa, é aquela faca que está realizando a tarefa para a qual ela foi concebida com excelência. Então, a faca virtuosa é aquela que corta. Não, mas eu tenho essa faca aqui, ela é cega, mas ela é pesadona, ela serve para peso para papel. E você põe ela na mesa, mas não, ela não foi concebida para isso. A virtus da faca é poder cortar. Assim como a virtude da minha orelha e do meu ouvido, não é? É a audição. Então, para que serve esse par de orelhas maravilhosos e grandões que o padre Paulo tem, né? Quanto a minha consolação, eu já tinha, sempre tive orelha grande, né? A consolação é que a gente vai ficando velho, ela só vai aumentando, né? A cartilagem não para de desenvolver, então, assim, o dumbo. Pois bem, para que é que serve este par de orelhas maravilhosas? Isso aqui serve como concha acústica. Olha que par de conchas acústicas maravilhosas que eu tenho, né? Serve para captar. A gente tem a orelha virada para frente, porque os nossos olhos estão para frente, e você, então, quando você ouve, é direcionado para aquilo que você está vendo, que está para frente. Então, a concha acústica capta melhor. Se a gente não tivesse orelha, a gente teria dificuldade de captar o som. Ia captar o som não direcionado. Então, está aqui. Pronto. Essa é a virtus da orelha. Uma orelha virtuosa que cumpre a função de concha acústica. Ok? mas eu posso usar a orelha para pendurar brinco. As mulheres usam para pendurar brinco. Tudo bem. Mas não é a virtus da orelha. Não é a natureza dela. Tá? Você pode usar como ornamento. Tá? Ótimo. Nada contra. Eu não estou dizendo que é pecado, gente. Eu só estou dizendo que isto não é da natureza. Isso é da cultura inventada. Isso foi posto lá em cima, mas não é da natureza. A virtus. Né? A virtus do músculo é que ele se desenvolva e ele tenha a agilidade de ação. Né? Tem gente que vai para a academia, hipertrofia o próprio músculo e aquilo fica somente bombadão, mas não tem virtus, ou seja, a pessoa não tem agilidade, não tem verdadeira força para desenvolver tarefas, né? Não tem coordenação motora. Tudo bem, desenvolveu um aspecto do músculo, mas não desenvolveu a coisa toda, porque o músculo está ligado também ao cérebro e tinha que desenvolver o cérebro, né? Exercícios repetitivos podem fazer o músculo ficar grandão, mas não está desenvolvendo o seu cérebro na parte motora. E assim vai, por diante, não vou dar aula disso. Eu só estou dizendo que tem uma natureza. Os caras estudam e descobrem, é assim que funciona. Assim também os seres humanos. Ou seja, nós seres humanos tem coisas que a gente faz e essas coisas nos realizam. Tem coisa que a gente faz e essas coisas nos destroem. Nós temos dentro de nós um chamado para a felicidade. Todos os seres humanos, absolutamente todos os seres humanos querem ser felizes. Quando o senhor Immanuel Kant, que morreu em 1804, só para você se localizar no tempo, chegou e disse nada disso. Isto é uma ética interesseira. A ética que quer ser feliz, eudemonia, né, em grego, felicidade. A ética eudemônica, a ética da felicidade, é uma ética interesseira. Nós temos que ser desinteressados e desenvolver sem nenhuma pretensão de ser feliz. Gente, e os caras aceitam isso. Né? Lê Kant e diz, nossa, isso sim que é uma ética maravilhosa. Olha só, ele quer ser ético mesmo que não seja feliz. É o imperativo categórico. Isto é que é ética de verdade. É. A crise da coisa é o seguinte, é que o Kant inventou, começou o processo disso que a gente tem hoje. O que é ética? É um troço que te impõe de fora, é um imperativo. Né? Para o Kant, o imperativo é desde dentro, porque ele tem a crença de Kant que tem um imperativo dentro da gente, categórico. É só parar de crer nessa fezinha dele e as pessoas começam a obedecer simplesmente por imperativo, porque o imperativo vem de fora. O imperativo vem do Führer, o imperativo vem da ditadura do Congresso, do Supremo Tribunal, é aí que o imperativo vem daí, vem da polícia. Né? Muito bem, só acontece o seguinte, a ética não é isso. O imperativo, gente, vem da própria natureza do ser. Você não está, para usar, continuar a nossa analogia, você não está fazendo aqueles exercícios físicos na academia simplesmente porque o seu personal trainer decretou que é assim e então, já que ele decretou, fica sendo assim. Não, se ele estiver mandando uma coisa que não estiver de acordo com a natureza do seu músculo, ele está arregaçando com o seu músculo, está arrebentando com o seu músculo. Então, vejam só. Aqui é importante a gente lembrar. Tem que ter um fundamento no ser. Então, o imperativo da ética que diz faça isso, faça o bem e evite o mal, isso está inscrito no meu ser. assim como está inscrito no ser do ovo do pintinho. Choque. Ponha na chocadeira, ou então ponha a galinha em cima para aquecer, que é assim que desenvolve. Mas não ponha debaixo da terra, porque não vai respirar, vai morrer. Não regue, porque vai apodrecer. O imperativo que diz o que fazer com o ovo para que surja o pintinho está escrito no ser do ovo. O imperativo que diz o que é que os seres humanos têm que fazer para se desenvolver está escrito no ser do ser humano. Ou seja, por exemplo, se você der ao ser humano a possibilidade de ele buscar todos os prazeres que ele quer, dá isso para o seu filho. Tudo que ele quer comer, deixa ele comer. Tudo que ele quiser ver, deixa ele ver. Aí ele se desenvolve. Todo o sexo que ele quiser fazer, deixa ele fazer. Toda cachaça, droga, que ele quiser tomar, deixa tomar. Né? Você deixa o prazer, o impulso de prazer, busca o prazer, desenfreado, sem limites. Não se reprima. O que você está fazendo? Destruindo o ser humano. Isso vai destruir. Por quê? Porque não é a virtus. A virtude do ser humano é que as coisas do prazer devem ser temperadas. Tem que ser tempero. Entende tempero? Ó, sal demais. Como é que uma comida é gostosa? Quando você põe o sal, mas você não sente que pôs sal. Você sente o sabor da comida. Se você temperou a comida e você está sentindo o sabor do sal, é porque você pôs sal demais. Você tinha que sentir o sabor do alimento. O sal é para ressaltar o sabor do alimento. Se você pôs açúcar demais, você não temperou direito. Porque o açúcar é para ressaltar o sabor. Né? Quando eu era reitor do seminário, os meninos faziam suco para o lanche. Aí você ficava perguntando, isso é suco de quê? Isso é suco de açúcar. O único sabor que aparecia ali era o açúcar. Entendeu? Aquilo era uma garapa. Ou seja, não tinha gosto nenhum. Ou seja, perdeu o tempero. O que é temperança? A virtude da temperança? Quer dizer o seguinte, o prazer, né? Os filósofos antigos advertem, aprecie com moderação. Tomar, né? Isso daqui não é bebida alcoólica, não, mas tomar uma bebida alcoólica aí. Apreciar de forma temperante. Não é pecado. Não é pecado. Você pode. Então, vejam, sentir prazer não é pecado. Você vai e desenvolve. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? E o que é que isso tem a ver com família? Tem a ver o seguinte, gente. Primeira coisa que você tem que entender é que o ser humano tem uma natureza. E essa natureza precisa ser desenvolvida. Como o ovo do pintinho precisa se desenvolver, virar pintinho, depois virar galo. O ser humano tem uma natureza e ele precisa desenvolver. Nesta natureza humana, agora vem, chegamos, existe uma coisa chamada sexo. Os seres humanos nascem do sexo masculino ou nascem do sexo feminino. Ora, a natureza humana é comum ao homem e à mulher. É comum. Ou seja, o varão, o sexo masculino, é um ser humano. A mulher, sexo menino, é um ser humano. A natureza humana é igual. Mas existem diferenças. Diferenças do sexo. O que é usar o sexo de forma virtuosa. Ora, assim como eu posso usar minhas orelhas de forma virtuosa, porque elas foram feitas para serem conchas acústicas, o sexo foi feito para gerar outros seres humanos. Não foi feito para o prazer. Veja, eu não estou proibindo que as pessoas sintam prazer no sexo, mas não é a finalidade do sexo. Se você se senta à mesa para comer, a finalidade primária do comer é a nutrição. Bom, também tem finalidades secundárias, como, por exemplo, o fato de que você está sentindo prazer, isso é muito bom. Outra finalidade secundária é que aquilo lá é um momento de congraçamento social, de encontro com as pessoas, etc. e tal, mas a finalidade primária é a nutrição. De tal forma que se você, um dia, não pode se sentar à mesa com as pessoas porque não vai ter aquele momento social, se você tem que comer uma comida que não é absolutamente prazerosa, porque aquilo tem um gosto ruim, mas aquilo está atendendo ao objetivo primário, que é o objetivo de nutrir com as vitaminas e proteínas e etc., todo o valor nutricional que você precisa adquirir, cumpriu a missão. O primário está garantido. Ora, a finalidade primária do sexo é a reprodução. Só que as pessoas não enxergam mais isso. As pessoas não conseguem meditar, pensar e enxergar a substância, o ser da coisa. Você diz para a pessoa: olha, os órgãos reprodutores masculinos, quando se unem aos órgãos reprodutores femininos, nascem pessoas. E essa é a finalidade primária, principal e fundamental destes órgãos. Você diz isso, parece que você é um marciano que veio do outro planeta. Mas ninguém vê estranheza quando você chega e diz que a finalidade primária dos meus olhos é enxergar. Não, não, eles também choram. Sim, meu irmão, mas não é a primária. Entende? Assim, reflete sobre a coisa. Para que que existem esses órgãos? É a própria natureza da coisa. E a complementariedade. Os órgãos sexuais são os únicos órgãos no ser humano que, para terem sentido, precisam de algo no corpo do outro. Os meus olhos tem sentido, não precisa dos seus olhos, não precisa de nada no seu corpo para o meu olho funcionar. Funciona. Os meus pulmões funcionam, ó, não precisa nada no seu corpo para o meu pulmão funcionar. Mas os órgãos reprodutores não funcionam sem a complementariedade do sexo oposto. Gente, parece, eu estou dizendo coisas óbvias e ululantes, mas acontece que as pessoas perderam a capacidade de enxergar isso. As pessoas perderam a capacidade de enxergar isto. Ou seja, a desinteligência, inteligência é intus legere. Eu não estou querendo usar a palavra burrice, mas a desinteligência, ou seja, a dificuldade de inteligir, de ver coisas básicas e fundamentais como essa, estão desaparecendo. Agora, é evidente que uma sociedade emburrecida interessa muito àqueles que querem controlar a sociedade. Porque quanto mais burrinho você for, melhor. Então, se você for um macaquinho que não vê conexão entre ovo, pintinho e galo, ótimo. Se você for um macaquinho que não enxerga a complementariedade do sexo masculino e do sexo feminino, ótimo. E você vai sendo manipulado. Pois bem, mas não é aí que está constituída a família ainda. Família é muito mais do que isso. O que acontece é que, uma vez que houve, não é, no ser humano a união sexual, assim como nos animais tem o acasalamento, os seres humanos, se nós olharmos só sexualmente falando, também tem acasalamento, produzem outros seres humanos. Mas, enquanto, sei lá, a tartaruguinha sai do ovo e ela já sabe perfeitamente tudo o que ela tem que fazer, o ser humano nasce e ele não sabe perfeitamente tudo o que tem que fazer, porque o ser humano tem uma característica, não é, que é acentuadíssima diante dos outros animais, que é o fato que ele precisa de educação. O ser humano não floresce, o ser humano não cresce, o ser humano não desenvolve suas capacidades, suas virtudes, se ele não for educado para isso. E por isso o ambiente natural da família, com os papéis de pai e de mãe, são importantíssimos para o desenvolvimento do ser humano naquilo que é o seu projeto, a sua potencialidade. Então, assim como você tem uma regra que você não vai enterrar o ovo no chão e regá-lo para que saia o pintinho, você, para educar um ser humano, para que ele floresça e consiga inteligir as coisas, consiga amar, ou seja, consiga conhecer a verdade e depois livremente amar e optar pelo bem, para que isso floresça e desenvolva, é necessário que haja uma educação para a virtude. E a dificuldade, que eu entro até aqui, estava seguindo as coisas filosoficamente, mas faço um pequeno parêntese de fé aqui para você enxergar. E a grande dificuldade também é o seguinte, é que por causa do pecado original, e somente a fé sabe da história do pecado original, né? Por causa do pecado original, existe uma tendência no ser humano que é o seguinte, não somente o ser humano intrinsecamente, pela própria natureza das coisas, precisa de educação do pai, da mãe, da família para crescer, o ser humano, por causa do pecado original, ele precisa de mais ajuda ainda. Nós ficamos, a nossa natureza em estado de pós-pecado original, ela não ficou corrompida na sua raiz, mas ficou desequilibrada e problematizada. Então, precisa de mais ajuda ainda para desenvolver as coisas. Portanto, os seres humanos são, sim, animais. Mas são muito mais do que animais, porque nós temos, além da realidade da animalidade, nós temos algo que a gente vê que nós somos capazes, que os animais não são capazes. Nós somos capazes de inteligir e os animais não. Nós somos capazes de escolher livremente e os animais não. O ser humano é capaz de ir contra a sua, aspas, programação cerebral e dizer, tá doendo, mas eu quero mesmo assim. O animal não é capaz disso. O ser humano é capaz de dizer assim, é prazeroso, mas eu rejeito porque ali tem algo mal. O animal não é capaz de fazer isso. Isso precisa ser educado. O ser humano precisa, nós precisamos crescer, inteligir, ver a natureza das coisas, buscando a virtude. E então aí vem todo o estudo, um tratado aqui inteiro, imenso, que eu precisaria falar filosoficamente, evidente que numa aula dessa não é possível, não é? Que o Tratado das Virtudes, o que é virtude? Virtude são aqueles atos, não é, que o ser humano, se habituando a ele, vai desenvolvendo, não é, positivamente o seu próprio ser. Fazer uma comparação com o corpo, não é? Quando uma criança aprende a caminhar, o pai, a mãe observa como ela está caminhando. E tudo bem, geralmente a criança vai aprender a caminhar com, no início, trôpega, etc, etc. Daqui a pouco ele vai adquirindo destreza, coordenação motora, mas se o pai ou a mãe nota que tem ali um defeitinho, está puxando uma perna, está acontecendo alguma coisa, etc e tal, então tem alguma coisa ali que para o desenvolvimento virtuoso, ou seja, virtus daqueles músculos, daquela coordenação motora, do ato de caminhar, precisa ser monitorado, precisa ver direitinho o que é que está acontecendo. Que aquela criança não está caminhando da forma que deveria caminhar. Assim também nós, com relação às virtudes da alma, né? A coisa funciona de um jeito. Se nós queremos chegar na felicidade, se nós queremos ser felizes. Por isso, a família é o ambiente primário no qual a pessoa vai se desenvolver. Assim como o ovo vira pintinho, que vira galo, a pessoa precisa se desenvolver na virtude e o ambiente da família é o ambiente da virtude. Por natureza, a família é feita para ser o ambiente da virtude. E o cristianismo realizou essa tarefa de forma extraordinária. Já havia família antes do cristianismo. Mas, como eu disse, por causa da situação pós-pecado original, as famílias pagãs antes do cristianismo tinham, num grau maior ou menor, conforme a cultura e a civilização, uma certa realidade de injustiça, de um paganismo onde um prevalecia sobre o outro, sem respeito à dignidade do outro. Você veja, por exemplo, em Roma, né, o pater familias, ou seja, o pai de família, ele tinha poder de vida e morte sobre a mulher e os filhos. Ou seja, ele tratava a mulher e os filhos como coisa. Ora, é evidente que isso não é a família como o próprio ser do ser humano exige. Ali havia uma falta de transformação da cultura. O cristianismo veio e foi transformando a cultura. Um dos fatores, por exemplo, que mais fizeram o cristianismo crescer nos primeiros séculos, né? Aquele famoso sociólogo, historiador sociólogo Rodney Stark, ele estudando o cristianismo, no início, a maior propaganda que o cristianismo teve no início foram as mulheres. Por quê? Porque as mulheres começaram a ver como os maridos ficavam diferentes quando se convertiam e se tornavam cristãos. Então era de todo interesse da mulher que o marido se convertesse. Nossa, olha, o marido de fulana é cristão, veja como ele trata a esposa dele e os filhos, que legal, nossa, meu marido precisa converter também. Porque o cristianismo, exatamente pela obediência à natureza das coisas criadas por Deus, ou seja, à natureza do ser humano, o cristianismo foi transformando a família e, a partir dos ensinamentos de Cristo, fazendo com que a família cumprisse o seu papel, em primeiríssimo lugar, seu papel natural, seu papel natural. Por exemplo, o papel natural do sexo, reproduzir. O que é que os pagãos faziam? Não tinha aborto naquela época, porque era muito arriscado. A mulher carregava a gravidez até o parto. Quando a mulher dava à luz, pegava o filho e jogava no lixo. Pronto. Simples. É o ato de expor o filho. Não é? Esse é o termo técnico. As mulheres pagãs expunham os filhos. Ou seja, jogava no lixo. Largava na calçada. Pronto. E deixa morrer. Porque não queria. O cristianismo, por virtude da graça, pela fé cristã, etc. e tal, foi realizando na família aquilo que a própria natureza das coisas diz. Não, aquilo não é um objeto, eu não posso jogar fora. Tem dignidade. Eu tenho que criar. Eu tenho que acolher meus filhos, numerosos que sejam. E assim foi. O cristianismo começou a dizer, não pode o divórcio. Por quê? Porque se o homem manda a mulher embora, ela vai ficar desamparada com as crianças, etc. e tal. Não pode, isso é contra a dignidade da mulher, e etc, etc. Não pode também a poligamia, porque se um homem tem 10 mulheres, então não posso dizer que a mulher tem dignidade igual ao homem, não pode ser. Se tem um homem para 10 mulheres, essas 10 mulheres são objetos. Ele vai e as trata como objeto. O cristianismo não. Se tem dignidade igual, é um homem e uma mulher. Tem que ser só monogâmico. E isto tudo, à luz da fé cristã, mas também à luz da natureza. A luz natural da razão. De tal forma que o que é uma família? Uma família é uma realidade que tem um substrato biológico onde o sexo masculino unido ao sexo feminino produz uma prole, mas tem também um substrato da própria natureza do homem que não é só corpo, é também alma. E, portanto, tem que haver um processo educacional e todo processo educacional tem que ser baseado na virtude. Você não pode a vida inteira querer educar os seus filhos como polícia. Na base da lei. Você não está me obedecendo, eu vou chamar a polícia para pôr você na cadeia. Não pode ser isso. Isso não é um processo educacional. Qual é o problema nosso, da nossa sociedade atual? O problema da sociedade atual é exatamente porque nós não estamos educando as pessoas para virtudes. Para virtude. Você não educa a pessoa para virtude, o que acontece? Está todo mundo falando agora, violência familiar, feminicídio, não sei o quê, etc e tal. Bom, isso é o sintoma do quê? Da decadência, da falta de uma educação que ensine o homem a ser homem. Ora, pela própria constituição biológica da coisa, os homens tendem a ter uma capacidade muscular maior do que as mulheres. Ah, isso é injustiça, não que eu sei, etc e tal. Bom, você pode chamar de injustiça quando for, mas esse pessoal transgênero, que um homem que decide que é mulher e começa a competir nos esportes com mulheres, biologicamente mulheres, o cara ganha tudo. Claro, tem muito mais força muscular. É uma injustiça que uma pessoa dessa vá competir agora com qualquer um enxerga isso, mas tem inteligência, intus legere, enxerga o negócio. Mas não é interessante que você enxergue as coisas. É melhor que você fique um macaquinho que não vê ligação nenhuma entre ovo, pintinho e galo. Não, se eu digo que existe uma ligação substancial, real, entre as três coisas, esta é a ideologia da Igreja Católica. Esses são os ideólogos. O padre Paulo Ricardo é um ideólogo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o absurdo que existe um ser no ovo, do qual sai o ser, que é o pintinho, do qual sai um ser, que é um galo. Isso é uma ideologia, é a sua ideologia que você está tentando impor em mim. Ah, muito bem, então compre pedras e faça uma granja. Tenta. Não vai funcionar, né? A mesma coisa os seres humanos. Os seres humanos têm natureza, gente. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Mas nós não precisamos tomar veneno para aprender que veneno não é nutriente. Tá? Outras pessoas já morreram no nosso lugar ao longo dos séculos e a gente aprendeu alguma coisa. A humanidade aprende as coisas. Então existe uma natureza da família humana. O cristianismo... podem espernear quanto quiserem, isso é dado histórico. O cristianismo contribuiu enormemente pelo auxílio da revelação de Deus, pelo auxílio da graça, o cristianismo ajudou enormemente os seres humanos a começarem a enxergar novamente, que estavam meio perdidos, qual é a natureza do ser humano e da família humana a partir da luz natural da razão. A intervenção da graça ajudou a gente a enxergar inteligentemente o que já estava lá e ninguém estava esquecido, porque o egoísmo das pessoas estava impedindo de enxergar. Então existe uma natureza da família. Deixa eu dizer para você, nós não somos defensores da família tradicional. Sabe por quê? A palavra família tradicional, parece que é o seguinte, eu gosto de família tradicional, já gosto de família moderna. Um gosto? Não. Nós somos não só defensores, nós somos protetores. Nós lutamos e nós defendemos a família natural. Que a própria natureza do ser humano pede. Não use mais essa palavra família tradicional. Use a palavra família natural. Família natural. Então vocês vejam como, assim, a gente olhando as coisas filosoficamente, existe realmente algo. A família é este ambiente onde nascem as pessoas a partir de uma união biológica de homem e de mulher, mas onde as pessoas também são educadas para a virtude, ou seja, para a realidade que elas precisam se desenvolver, porque é necessário que o ser humano aprenda a desenvolver suas potencialidades, porque se largar sozinho não vai para desenvolvimento, não vai florescer. Assim como se você largar um ovo que a galinha acabou de colocar, se você largar no chão, no terreiro da sua casa, não vai viver. Porque precisa ser chocado, tem uma natureza ali, precisa do calor da galinha. Senão não funciona. O ser humano também. Só parir o ser humano e largá-lo no mundo não adianta, precisa ser educado. E quem vai ser educado? Educado no quê? Na polícia? Você vai entregar para o Estado policial? Vai entregar para os ideólogos para fazerem todo tipo de joguinhos linguísticos para ficar a cabeça do seu filho louca? Ou você vai educar naquilo que é a natureza do ser humano? E aí nós floresceremos. Além disso, claro, tem todo um outro capítulo que nós poderíamos fazer todo um outro programa de como que nós podemos desenvolver esta família num outro nível, um nível sobrenatural. São Luís e Santa Zélia, claro, tinham também esse outro nível, unidos em Santo Sacramento, ajudados pela graça, educaram seus filhos para o céu. Dos 9 filhos que tiveram, 4 morreram em tenra infância, porém batizados e foram para o céu. Outras 5 se tornaram religiosas, buscando o caminho da santidade, a entrega a Deus e o céu. Destas 5 crianças, 1 é a grande Santa Teresinha, a caçula, a 9ª. Uma delas também está em processo de beatificação, né? A única que não foi carmelita, né? Foi visitandina e está sendo beatificada. Mas, mesmo assim, uma família virtuosa. Então, vamos olhar para esta realidade, rezar que a nossa família também cresça na santidade, no sobrenatural, mas calma, calma. Isso aí é algo que precisaria de uma outra aula para desenvolver mais ainda. Porém, a graça supõe a natureza. Se a gente não entende o que é a família natural, como é que você vai plantar a graça ali e desenvolver, né, a natureza da própria família? Tá bom? Então, que Deus nos auxilie para que nós enxerguemos cada vez mais a realidade da família, para enxergarmos que estamos perdendo a inteligência das coisas. E perdendo essa inteligência, sendo cada vez mais manipulados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.